Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, aos poucos que não estão em Braga no Fórum ou em Orçamento. Vamos dar início à reunião, que vai ser, a meu ver, bastante curta. O primeiro ponto de ordem do dia é informações. A primeira e única que estou eu a presidir a reunião, porque o Sr. Presidente está no Fórum Luso-Espanhol. O segundo ponto, quanto ao grupo de trabalho, do que fui informado, não houve reunião, por isso vai ser tudo tratado aqui, o Grupo de Trabalho dos Escrutínios e Iniciativas Europeias, e por isso dava a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, que está em substituição do Sr. Coordenador.
Precisamente, Sr. Presidente, muito obrigado. O nosso deputado Ricardo, que é o Presidente da Comissão de Escrutínio das Iniciativas Europeias, pediu-me que desse conhecimento à Comissão das decisões tomadas no âmbito dessa Comissão. E então, para conhecimento à décima e também à 11ª Comissão, da proposta diretiva do Parlamento Europeu relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao ambiente durante o trabalho. E para escrutínio à primeira e à sexta, e conhecimento à primeira Comissão da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual à inteligência artificial, que é a diretiva responsabilidade da inteligência artificial. São estas as decisões da Comissão de Escrutínio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria perguntar se alguém queria intervir ou opor-se a esta decisão do Grupo de Trabalho. Por isso, passamos à votação. Alguém vota contra? Abstenção. Aprovado por unanimidade. E passamos então ao ponto 3 da ordem do dia, que é a nomeação do deputado autor de parecer da CAI no âmbito de iniciativas legislativas. A linha A é relativa à proposta de lei que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026. O deputado autor de parecer cabe ao PS e por isso pergunto à senhora deputada Cristina Mendes da Silva.
Bem, boa tarde a todas e a todos. Para informar, Sra. Presidente, que será o deputado, Sr. Deputado Carlos Brás, que irá ficar com este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. E à linha B, proposta de lei número 38, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, deputado autor de parecer, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Pergunto ao Sr. Deputado Sérgio Marques, quem é que peço de
indicar? Serei eu próprio, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 4 da ordem do dia, a nomeação de deputados ao autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias, é com 473, proposta de regulamento do Conselho relativa a uma intervenção de emergência para fazer face aos elevados preços de energia e, neste caso, o deputado autor do PS, cabe ao Partido Socialista e, por isso, pergunto novamente à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, quem é que indica.
O Sr. Deputado que irá fazer esse parecer será o Sr. Deputado João Torres.
Ponto 5 da ordem do dia, a discussão e votação do parecer do projeto de lei número 225 da Iniciativa Liberal, que estabelece a participação dos responsáveis ministrais nos debates europeus em sessão plenário, e o deputado relator foi o Sr. Deputado Rui Lages, que penso que irá apresentar o parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, em exercício, não sei se é essa a formulação correta. Bom, eu vou apresentar o parecer, vou apresentá-lo de forma muito sucinta. Primeiro os aspectos mais técnicos, digamos, e depois passarei aos aspectos mais de natureza política. O projeto de lei número 225/15, apresentado pela Iniciativa Liberal, pretende alterar a lei número 43/2006, de 25 de agosto, que é uma lei que diz respeito ao acompanhamento e à apreciação e à pronúncia do processo de construção europeia. Ele cumpre com os requisitos formais estabelecidos e também não há, creio, nenhuma espécie de perigo de inconstitucionalidade por parte deste projeto. Depois, quanto ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, ela visa alterar as quatro linhas do artigo número 1, aliás, quatro linhas do número 1 do artigo 4 da Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República, no âmbito do processo de construção da União Europeia. As alterações propostas têm o propósito de estabelecer a participação dos responsáveis ministeriais nos debates europeus em sessão plenária, ali previstos, nomeadamente relativamente à participação do ministro competente em razão da matéria ou em alternativa do primeiro-ministro quando este assuma a competência pela condução da política europeia do país. E os signatários deste diploma justificam a sua pretensão com o facto de o Sr. Primeiro-Ministro não ter participado em dois debates europeus ocorridos em sessão plenária, um deles relativo às prioridades da Presidência do Conselho da União Europeia, outro sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente. Assinalam também os signatários que não existe qualquer responsável político de nível ministerial que assuma a representação do Governo nos debates em plenário e em sede desta comissão. Bom, eu passaria já a dizer o seguinte, que é algo que também está assinalado neste parecer, do ponto de vista técnico ainda, que a Iniciativa Liberal parece ignorar a pré-existência de três alterações pré-existentes à lei que pretende alterar com este diploma, à Lei 43/2006. Não refere, não faz menção a nenhuma dessas alterações, não faz sequer menção à Lei número 21/2012, que é uma lei particularmente importante no que diz respeito a este caso, porque é com ela que pela primeira vez se estabelece a obrigatoriedade do Primeiro-Ministro comparecer em debates em plenário, e não apenas aludindo à participação do Governo de forma indeterminada, em debates relacionados com a preparação dos Conselhos Europeus. Portanto, antes desta alteração à lei de 2012, não havia obrigatoriedade do Primeiro-Ministro participar em nenhuma espécie de debate na sessão plenária. E acho que é adequado que se faça um brevíssimo exercício de retrospeção para lembrar que até ao início deste século o acompanhamento do processo europeu era um acompanhamento, digamos, paupérrimo. Havia um claro déficit de acompanhamento por parte da Assembleia da República a verdade é que, refletindo também esta escassez, este déficit, o número de debates aumentou sucessivamente a cada nova revisão de lei de acompanhamento. Na primeira lei de 87 não havia sequer menção a um único debate na plenária. Em 88, um debate, mas sem menção da participação do Governo. Em 94, dois debates, aí sim já prevendo a participação do Governo. Em 2006, a lei que agora a iniciativa da IEL pretende alterar, três debates com a participação do Governo. Só em 2012, como há pouco disse, aparece então, aumentam no número de debates para seis, dois deles, então, com a presença do Primeiro-Ministro, e a alteração de 2020 mantém esses seis debates com as duas presenças do Primeiro-Ministro. Mas a verdade é que o número de debates efetivamente agendados e realizados excede em muito, largamente, aqueles que estavam estipulados na lei. Nas últimas quatro décadas houve um aumento de 500% nesses debates, e muitos deles contaram, obviamente, com a presença do Primeiro-Ministro, quer do atual, quer dos seus antecessores. E, portanto, a ideia que me parece estar aqui subjacente de que há uma espécie de tentativa de escamotear ou do Primeiro-Ministro se furtar aos debates em plenária, penso eu que é uma ideia falaciosa. Hoje, a obrigatoriedade da participação do Primeiro-Ministro, como já referi, aplica-se nas duas ocasiões que têm a ver com a preparação dos Conselhos Europeus. Em todas as outras situações fala-se da participação do Governo, portanto, uma participação indeterminada. Sendo que a Constituição, o que dispõe, como aliás é dito neste parecer, é que é da exclusiva responsabilidade do Governo legislar sobre a sua própria organização e funcionamento, o que inclui também, obviamente, sobre as modalidades da participação e da representação do Governo nos ditos debates. E no que diz respeito a esta legislatura, o Decreto-Lei 32/2022 estipula que é o Primeiro-Ministro que conduz a política europeia do país, portanto, orientando a ação portuguesa nas instituições da União Europeia. Portanto, eu queria deixar aqui esta ideia de que, ao formar o seu governo, o Primeiro-Ministro constatou, e bem, que os assuntos europeus não podem ser classificados como negócios estrangeiros, e que havia até uma certa incongruência em colocar os assuntos europeus na mesma pasta onde estão, digamos, os assuntos africanos, ou caribenhos, ou nipónicos. E, portanto, os assuntos europeus são, obviamente, assuntos nacionais, são assuntos domésticos. Não faz grande sentido que fiquem acantonados numa pasta setorial, eles não relevam sequer, na verdade, da diplomacia externa, os assuntos europeus. Não se pode dizer, em bom rigor, que revelem de uma qualquer diplomacia externa e são transversais a todas as áreas governativas. E foi esta a mensagem política importante que o Sr. Primeiro-Ministro quis deixar quando assumiu diretamente a tutela dos assuntos europeus. E, portanto, o Primeiro-Ministro deu um sinal inequívoco de valorização dos assuntos europeus nesta legislatura e a reação da Iniciativa Liberal a esta valorização é a desvalorização da figura do Secretário de Estado, que parece como uma figura decorativa ou como uma figura menor e que, usando as próprias palavras da Iniciativa Liberal, não simbolizaria para o eleitorado a tutela dos assuntos europeus. O que é, desde logo, duvidoso por duas razões. Em primeiro lugar, porque nunca existiu, que eu saiba, um ministro dos assuntos europeus para fazer esse cotejamento sobre a representatividade simbólica de um e do outro. Depois, porque, na verdade, poucos cidadãos se davam conta ou se dariam conta de que os assuntos europeus estavam afetos à pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, é quase como se este diploma pretendesse tirar o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da fotografia, porque não admite, em momento algum, que seja ele a representar o Governo nos debates estipulados por lei. Alteram-se as quatro linhas para que seja ou o Ministro competente em razão da matéria ou o Primeiro-Ministro. Mas, quer dizer, convenhamos que a ideia ou a alternativa do Ministro competente em razão da matéria é uma alternativa meramente retórica, uma vez que o Governo Constitucional, o 23º Governo Constitucional, organizou-se de maneira a não ter essa figura que, aliás, salvo erro, nunca existiu. E, portanto, esta desvalorização do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para nós é inoportuna e incompreensível, até porque é ele, por exemplo, que representa o Governo no Conselho dos Assuntos Gerais, que é onde se tratam as questões cimeiras da Constituição Europeia, as questões transversais a todas as políticas europeias, como, por exemplo, a adesão de novos Estados-membros ou a alteração até dos tratados. E, portanto, o que se está aqui a propor é tornar obrigatória a presença do Primeiro-Ministro em todos os debates sobre assuntos europeus em sessão plenária, o que me parece ser uma proposta, no mínimo, maximalista e de utilidade duvidosa. E, aliás, é uma prática que, salvo melhor opinião, eu não encontrei em nenhum outro Estado-membro da União Europeia, mas não investiguei o conjunto dos Estados-membros, portanto, poderei estar aqui errado. E, portanto, eu diria que parece-me que esta iniciativa não se destina tanto a melhorar a lei, mas a conformá-la com uma leitura política conjuntural que tem a ver com uma visão enviesada daquilo que é o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Obrigado, era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de perguntar se alguém quer intervir. Grupo Parlamentar do PSD, deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, gostaria de referir o seguinte. Em primeiro lugar, dizer que é absolutamente legítima a iniciativa da Iniciativa Liberal no sentido de reforçar os mecanismos de acompanhamento e escrutínio do Governo na matéria impressa, ou seja, na área dos assuntos europeus. É certo, como acabou de referir o Sr. Deputado Rui Lage, que a tendência que se tem verificado em termos de política legislativa vai no sentido de reforçar precisamente esses mecanismos. Apontou alguns exemplos que indicam claramente essa orientação e acho que isso é positivo. Isso tem reforçado o papel da Assembleia da República nesta área e no escrutínio e no reforço do acompanhamento. E acho que salientamos isso de uma forma positiva, até porque achamos que é essa a tendência correta. E esta iniciativa da IEL insere-se um pouco neste caminho de reforço do acompanhamento e do escrutínio do Governo nesta matéria. Achamos que tudo o que vai no sentido do reforço desse acompanhamento, no reforço do escrutínio do papel do Governo, é positivo. Ainda que neste caso concreto,
De facto, há aqui uma situação especial, porque o Primeiro-Ministro não é um membro do Governo qualquer, é o que encima e procede à orientação do Governo, e achamos que isto deve ser objeto de uma reflexão mais aprofundada relativamente às pretensões que são aqui expostas pela iniciativa liberal. De qualquer forma, não deixo de salientar que, se por um lado há aqui uma valorização do papel dos assuntos europeus, na medida em que passou o Primeiro-Ministro a ser um membro do Governo que tem a sua tutela, por outro lado, há uma desvalorização, na medida em que o escrutínio na Assembleia da República passou a ser feito a um nível inferior, não ao nível ministerial, mas ao nível de um secretário de Estado. E se calhar o que teria sido a solução ideal era que, à semelhança de outros países, houvesse um ministro dos Assuntos Europeus que realçasse de facto a importância desta matéria. E assim o escrutínio seria feito ao nível do ministro. Bom, o que é certo é que não foi essa a orientação que o Governo adotou, submeteu a área à tutela do Primeiro-Ministro e agora temos esta situação sobre a qual iremos decidir oportunamente no debate que se efetuar no plenário da Assembleia da República. Quanto ao parecer, até porque o Sr. Relator não se pronuncia sobre a matéria de fundo, não temos nada, obviamente, a objetar e iremos votar a favor deste parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Se mais ninguém se pronunciar, agora pronuncio o meu enquanto deputado de Iniciativa Liberal. Em primeiro lugar, obviamente, primeiro para agradecer o parecer e também, obviamente, a nota técnica, e farei a discussão do projeto em plenário, mas gostaria só de dar três notas rápidas. A primeira é que o objetivo é, obviamente, como foi aqui dito agora pelo Sr. Deputado Sérgio Marques, o aprofundamento do acompanhamento europeu. A questão é, o Sr. Deputado Rui Lage dizia que aumentou 500% nos últimos 20 e tal anos. Bem, o que seria se não tivesse acontecido? Qual foi a percentagem que aumentou o peso da legislação europeia no país? Eu diria, assim de cabeça, que deve ser bem mais do que 500%, por isso que obviamente que o acompanhamento desse processo legislativo tem de aumentar em conformidade. O que aconteceu na prática, isto leva-me ao ponto 2, é que houve uma valorização, vamos dizer, formal. O Sr. Primeiro-Ministro passou a ter a pasta de assuntos europeus. Mas na prática passou a haver uma desvalorização no sentido em que nós agora não temos nenhum ministro a representar assuntos europeus, enquanto que antes, nos debates em plenário, tínhamos o agora Presidente da Assembleia da República, agora não temos ninguém. Até para deixar a nota de lado, começa agora o processo orçamental, a única comissão que não tem um ministro no processo orçamental é a nossa. É a única comissão, todas. Toda a gente tem ministros, a quem questionar durante o processo orçamental, a nossa é a única que não tem. A lei, obviamente, não versa sobre isso, versa só sobre a parte de assuntos europeus. Eu não tenho nada contra o Sr. Secretário de Estado, até gosto bastante do trabalho que tem realizado. E, com a nossa proposta, ele continua a vir aqui de 15 em 15 dias, como tem vindo, para as reuniões pré e pós-Conselho Europeu. Por isso, nós já o vemos quase semana sim, semana não, e ele não vai deixar de vir. Isso é sobre os debates em si. E, na prática, era para dar essa nota, apesar de ter havido uma valorização no papel, digamos assim, na prática nós deixámos de ter um ministro responsável por assuntos europeus, porque o senhor ministro é legítimo, pode dizer, por motivos de agenda, que tem outras coisas mais relevantes, é legítimo. Agora, se calhar convém a repensar, e o senhor deputado também abordou isso, mas isso é uma coisa que se muda, porque as orgânicas do governo vão mudando, se faz mesmo sentido o senhor primeiro-ministro então ter essa pasta. Mas isso é uma decisão do governo, se não faz sentido passar para outro ministro, se não faz sentido, até como alguns países têm, foi aqui sugerido, haver um ministro para assuntos europeus, que nem sequer estou a dizer que sugerimos isso. A questão é, isto não é sobre o senhor primeiro-ministro. Se houvesse algum ministro com a pasta de assuntos europeus, e pronto, neste caso sem ser o primeiro-ministro, eu acho que ele deveria vir sempre aos debates. Agora, calha é que o governo escolheu que seja o próprio primeiro-ministro, e o que o projeto diz é, se não for o Sr. Ministro responsável por assuntos europeus, então que venha o Sr. Primeiro-Ministro. tendo em conta o peso que a legislação europeia, tendo em conta que o peso da legislação europeia é cada vez melhor. Agora, calha, como diz, que coincide o Sr. Primeiro-Ministro ser o mesmo Ministro. Mas pronto, não querendo avançar, até porque depois faremos esta discussão no plenário e o ponto é sobre o parecer, fica assim esta é a minha intervenção e pergunto se mais alguém quer abordar o ponto. Diria que não. Para o último ponto. Atos, peço imensa desculpa. Votação do parecer. Alguém vota contra? Quer votar contra? Parecer? alguém vota contra novamente? Alguém se abstém? Foi aprovado por unanimidade o parecer. Passamos então ao último ponto, ponto 6, outros assuntos, em que basicamente a única informação que tenho é que a próxima reunião, tendo em conta que há jornadas parlamentares do PSD dias 17 e 18, será dia 19/10 às 11 da manhã. Se mais ninguém tiver nenhum outro assunto, às 11. Quarta-feira às 11, exatamente. Damos então por terminada a reunião, encerramos os trabalhos. Boa tarde a todos. Muito obrigado.